Oséias, capítulo número 14. Diz assim o Senhor: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: Perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. A sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei de toda a terra, labalabacheias, candalalabalahoudoribicandalalabalabacheias. Tu és, Senhor amado, aleluia, Senhor de toda a terra, Pai. Senhor, Tu és, Senhor da glória, a palavra viva, Senhor. Tu és a palavra, Senhor da glória, que tem poder e autoridade, Senhor. Tu és o Senhor, Pai, que conforta, que consola, que ensina, que faz, Senhor da glória, Pai. Tu és aquele, Senhor da glória, que opera milagres e faz maravilha, Senhor da glória, Pai. Papai amado, no nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. Eu coloco a minha vida, a minha mente, Senhor da glória, Pai. Coloco o meu coração diante de Ti, Senhor, para proclamar a Tua palavra, Senhor da glória. A Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, e não a minha, Senhor. A Tua palavra, Senhor. Que seja assim, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Santo Deus de Israel, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Todo-Poderoso. Graças a Deus, Senhor. Deus seja louvado e exaltado e glorificado, aleluia. Deus seja exaltado, aleluia. Deus seja exaltado, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, a palavra de Deus, como você bem sabe, ela é repleta de tesouros para as nossas vidas. A palavra de Deus é o grande tesouro do homem, eu diria, né? A palavra de Deus nos ensina coisas profundas, coisas grandes, né? Tudo aquilo que nós devemos saber, entender, está na palavra de Deus. E nós, quantas vezes, irmãos, observamos na palavra o Senhor declarando exatamente aquilo que é a palavra. O Senhor fala que a sua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. O Senhor fala que a sua palavra é uma espada de dois gumes que separa o espírito da alma. O Senhor fala que a palavra dele é a espada do espírito que serve para nós atacarmos as trevas, né? O Senhor nos ensinou armas de defesa em Efésios, e o Senhor nos ensinou uma única arma de ataque, a palavra de Deus. Esse tesouro, irmãos amados, é um tesouro que muitas pessoas o tem como escondido. Eu estava conversando com algumas pessoas, conversava com a Rosana, minha esposa também, que foi num casamento, foi numa igreja católica, eu não fui, ontem em São Paulo, e ela falava a respeito da palavra do padre, e falava também a respeito das pessoas que estavam ouvindo, e eu meditava e falava que a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é oculta para muitas vidas. As pessoas hoje, elas não se preocupam em ler a Bíblia, porque talvez achem que a Bíblia são para os estudiosos, a leitura da Bíblia é para os estudiosos, ou é para os pastores, ou para os padres, qualquer que seja, para os religiosos, para os ministros. Mas essa, irmãos, é uma mentira antiga do diabo. O diabo tem dito isso à humanidade desde quando a Bíblia ela foi escrita pela primeira vez. O diabo tem iludido, né, e dito que o povo não tem direito à palavra no passado, né, na época da Inquisição, na época da Igreja Primitiva, somente ali os sacerdotes tinham, né, a condição de ler a palavra. As pessoas não podiam ter a palavra, era proibido ter a palavra. Foi aí que Lutero, né, se levantou. Lutero era um padre, e ele se levantou, era um padre alemão, e ele não concordava com isso, porque ele conhecia a palavra. E através do movimento de Lutero, que se rebelou contra a igreja, né, e escreveu a primeira Bíblia em alemão, as coisas todas aconteceram. A igreja chamada protestante começou a nascer, né? A igreja verdadeira, né? A igreja que tem o fundamento de Jesus. Nós, irmãos amados, temos que abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Você precisa meditar nas coisas que são de Deus, irmãos. Não fique alicerçado somente na tua vinda na igreja, durante os cultos, nas pregações. Não fique alicerçado nos programas de televisão que você talvez assista. Porque o grande alicerce do homem é a palavra de Deus, e Deus há de lhe dar o discernimento necessário e a resposta necessária através da palavra dele na tua meditação bíblica. Não tenha a Bíblia também como um amuleto ou como uma fonte de resposta de Deus para perguntas que você tenha no seu dia a dia, porque muitas pessoas querem a resposta de Deus para o seu dia a dia abrindo a Bíblia, quando a resposta de Deus para o nosso, perdão, abrindo a Bíblia pedindo uma revelação, né? Quando a resposta de Deus para o nosso dia a dia está na nossa meditação na palavra. Eu sempre falo, a grande profecia de Deus está escrita à nossa disposição. As respostas de Deus estão à nossa disposição. O povo de Deus precisa obter estas respostas, entender os seus caminhos, porque Deus está desejoso de que as pessoas o conheçam cada vez mais. E não há forma de você conhecer Deus cada vez mais se você não meditar nas coisas que são dele. Porque é através da meditação da palavra que você vai conhecer a profundidade do coração de Deus. Irmãos, a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro que foi escrito para nós conhecermos Deus. Deus, quando criou a lei no meio do povo de Israel, uma lei dura, uma lei difícil, o objetivo de Deus era que o povo se entregasse a Ele, o conhecesse, conhecesse os fundamentos da lei, não simplesmente a lei, mas conhecessem o porquê que aquela lei existia, entendessem o coração de Deus, os fundamentos da criação da lei. E o povo tinha medo, mas não tinha vergonha. E não entenderam Deus, e Jesus veio criticando isso, né? Porque a lei, Jesus não veio desfazer a lei, ele disse, né? Ele veio cumprir a lei, disse o Senhor Jesus. Irmãos, aproveite a tua oportunidade hoje. Irmãos, aproveite que você tem um livro maravilhoso nas tuas mãos, para que você possa aprender mais do Senhor. Deus está querendo dar à sua igreja os seus tesouros. Os seus tesouros estão abertos, liberados para a sua igreja. E o povo de Deus tem procurado lata. O povo de Deus tem procurado aquilo que a traça corrói. O povo de Deus tem procurado aquilo que não tem valor para Deus. Quando na verdade o tesouro escondido do Senhor, escondido para aqueles que o conhecem, está cada vez mais revelado àqueles que buscam. Aqueles que conhecem a Deus e não meditam na palavra de Deus vão sempre ser crentes problemáticos, crentes que estão distantes de Deus, que estão longe do Senhor, que qualquer vento de situação difícil na sua vida interfere na sua vida espiritual. Qualquer vento abala a fé, abala as estruturas, quando na verdade os ventos deveriam vir para fortalecer a nossa fé, alegrar o nosso coração na vitória que Deus nos dá, e não para entristecer o coração do homem e afastar o homem de Deus. Você conhece Deus na medida em que você busca o conhecimento de Deus. Se você desejar, Deus tem prazer em dar. O Molinar deu um testemunho aqui. Para mim não é novidade nenhuma, porque o Deus da resposta é o Deus da resposta, O Deus da resposta é o Deus da resposta, irmãos. Ele vai responder sempre. Vai responder sempre e vai responder sempre. Irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor revelada no último versículo que nós lemos aqui. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Irmãos, quantas vezes Deus tem revelado a sua vontade para a tua vida e você tem aí rejeitado a vontade de Deus para a tua vida? Quantas vezes Deus tem te chamado, Deus tem ali determinado sobre você o desejo dele para a tua vida, para você, e você tem negligenciado a vontade de Deus? Você tem negligenciado aquilo que você já sabe de Deus. Muitos pedem profecia, muitos pedem revelação, e quando Deus as dá, muitas vezes o crente se retrai, o crente não deseja, não quer fazer aquilo que Deus manda. E é muito comum, Estava conversando com o irmão Carlos esses dias atrás e falava assim, Aliás, foi na casa do irmão Ulisses, que eu falava assim: crente é terrível, Deus fala, qual é a vontade dele. Aí o crente vem e fala assim: eu sei que Deus está querendo isso de mim. E mesmo assim não cumpre. E mesmo assim não faz. Tem a cara de pau dizer: eu sei que Deus está querendo isso de mim. Cara de pau para Deus, Porque para o homem, Eu sei que Deus está querendo isso de mim, mas sabe como é que é, Sabe como é que é coisa nenhuma, irmãos? A vontade de Deus é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se questiona, a vontade de Deus se cumpre. A vontade de Deus se faz. Nós devemos agir para cumprir tudo aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Conforme diz aqui a palavra, os retos, os justos andarão nos caminhos do Senhor. Ser justo, irmãos amados, vai muito além de você ter um bom coração. Ser justo, irmãos amados, vai muito além de você desejar o melhor para o teu irmão. Ser justo significa cumprir a justiça de Deus. Ser justo significa cumprir aquilo que Deus está mandando você fazer. Não aquilo que o homem está te mandando fazer, mas aquilo que Deus está te ordenando fazer, porque não existe justiça, não existe rei, não existe Senhor que possa julgar a nossa causa com justiça, a não ser o nosso Deus. Portanto, tudo aquilo que Ele pede a nós, nós devemos correr para cumprir, Eu sempre prego nos casamentos, eu digo, que o casamento, irmãos amados, é uma celebração a Deus, Quando as pessoas vêm à igreja para apresentar o seu casamento, eles estão celebrando a Deus consagrando as suas vidas, a sua vida familiar, o seu casamento a Deus. Não é uma festa. A festa é um agregado, né? A beleza do casamento é um agregado, né? A alegria dos noivos é um agregado, porque a grande festa espiritual é a bênção de Deus no casamento. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm na presença de Deus consagrar o seu casamento a Deus, eles estão o quê? Fazendo um voto de fidelidade a Deus. Entre o casal, eles estão se comprometendo perante Deus a serem fiéis, a se amarem, né? A viverem a vida inteira juntos. E eu sempre falo, né? Deus não pede voto para ninguém, conforme diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz também que aquele que faz um voto a Deus, corra para cumpri-lo. Em todos os sentidos, irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, nós estamos, né, sujeitos a nos colocarmos diante de Deus e apresentarmos as nossas causas a Deus. A todo minuto, a todo instante, nós estamos nos comprometendo com Deus. Nos comprometendo e muitas vezes não cumprindo a nossa promessa com Deus. Quantas vezes, né, na virada do ano, porque nada muda na virada do ano, né? O sol nasce igual do mesmo jeito, né? A lua nasce igual do mesmo jeito, né? Aparece igual do mesmo jeito. Mas as pessoas se motivam, né, a fazer uma mudança na sua vida. Todos os anos, no final do ano, as pessoas falam: esse ano aqui vai ser diferente. Esse ano eu vou mudar isso. Esse ano eu vou mudar aquilo. Esse ano aqui eu vou agir dessa forma. Esse ano eu vou deixar de fazer aquilo. E muitas vezes estão apresentando isso diante de Deus. Seus planos, os seus compromissos, né? É muito comum hoje, e deveria ser assim mesmo, as pessoas apresentarem os seus projetos a Deus. Eu não sei agir sem apresentar a Deus os meus projetos. Eu não sei agir se eu não colocar diante de Deus aquilo que eu estou desejando e pedindo a Ele que esteja direcionando aquela causa. Pode demorar 20, 30, 50 dias, 60 dias, não importa o tempo que vá demorar para que o Senhor venha revelar, né, aquilo que deve acontecer em relação àquele projeto. Porque, irmãos amados, a Bíblia tem histórias que revelam ali que os momentos nem sempre são os momentos do homem. Eu não me esqueço mais, né, o dia que eu queria me mudar para Jundiaí, e a gente dirigiu uma igreja em São Paulo, e eu queria, nós apresentamos diante de Deus aquilo, e o Senhor falou assim: não é hora, eu vou realizar o desejo do teu coração, mas ainda existem vidas para serem alcançadas neste lugar. A partir desse dia, irmãos, eu apaguei o facho. Fiquei tristinho, né? Mas apaguei o facho. Não falei mais com Deus sobre isso. Não falei mais com o Senhor sobre isso. Não porque eu estava revoltado com Ele, irmãos. Porque eu entendi. Eu entendi aquilo que Ele falou. E não tem coisa mais importante na minha vida do que aquilo que Ele falou. Vidas para serem alcançadas. E o nosso Deus, Ele tem tempo para tudo. O nosso Deus, Ele tem tempo para todas as coisas. E nós temos que entender, irmãos, que Ele não erra. Nós erramos, mas o Senhor Deus não erra. Não deixe de honrar o teu Deus. Não deixe de honrar o Senhor com as tuas atitudes, com os teus compromissos. Não deixe de honrar o Senhor com aquilo que você apresentou diante dele, falando: Senhor, eu desejo fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Aí Deus abre todas as portas, né, para que aquilo aconteça. Aí chega na hora do crente cumprir. Fica pontuando. Fica pontuando, né? Esse ano não vai dar certo isso, mas fica pontuando. Irmãos, isso é brincar com o nosso Deus. E brincar com o teu Deus, irmãos, é coisa muito séria. Não há aquele que brinque com Deus que não sofra as consequências das suas atitudes. Porque o nosso Deus é um Deus sério, um Deus zeloso, né? Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que zela por todas as coisas, zela pela palavra dEle, zela pelos compromissos dEle. E nós devemos zelar pelos nossos compromissos para com o Senhor. Irmãos amados, o crente é muito leviano, muitas vezes, né? Ou algumas vezes nas coisas que são do Senhor. O crente é muito leviano naquilo que ele tem que dar para Deus, naquilo que ele tem que oferecer a Deus. O crente é muito leviano naquilo que ele tem que apresentar diante de Deus. E isso, irmãos amados, gera consequências espirituais. É por isso que você vê, irmãos, crentes endemoniados. É por isso que você vê crentes com lares destruídos. É por isso que você vê, irmãos, crentes, né, sem a mínima noção espiritual, agindo segundo a carne, né, deixando de lado o Espírito, mas agindo segundo a carne, e agir segundo a carne na casa de Deus, nas coisas que são de Deus, irmãos amados, leva para um lugar terrível, porque a carne não deseja as mesmas coisas que Deus deseja. A carne quer os prazeres do mundo. Estava conversando com a irmã Dori agora há pouco aí sobre determinada seita aí que ela ouviu falar. E eu estava falando, é muito fácil hoje o diabo enganar as pessoas, porque se ele disser, né, que você pode adulterar, que o homossexualismo é normal, se ele disser que você, né, pode tomar qualquer atitude, né, que você acha que é certo, buscando os prazeres desse mundo, porque os prazeres desse mundo foram criados por Deus, né? Satanás, ele perverte todas as coisas. E muitas vezes a pessoa, ela olha aquilo com tanta alegria, né? Porque vai de encontro tudo aquilo que ela quer, né? Porque as pessoas querem o quê? Aquilo que lhe satisfaz. E a pessoa ainda fala que não tem que ler a Bíblia, a pessoa ainda fala que, né, o teu Deus aceita qualquer coisa, ele é amor, ele aceita qualquer coisa. A pessoa vai. E é enganada muito facilmente. Por quê? Porque não conhece Deus. Que não conhece a palavra de Deus. Que não conhece a profundidade das coisas que são de Deus. Que não conhece o verdadeiro Senhor, o Deus de toda a terra. Eu mandei o boletim da igreja esses dias atrás, que nós falávamos a respeito da filha do Billy Graham, quando lhe perguntaram numa reportagem, numa entrevista ao vivo, né, como é que Deus, sendo bom, como é que o Deus dela, sendo tão bom como ele é, ele permitiu que ali acontecesse aquele atentado nas Torres Gêmeas, onde quase 4 mil pessoas morreram. Talvez esse seja o questionamento de muitas pessoas crentes. Talvez esse seja o questionamento de muitas pessoas, né? Que supostamente conhecem a Deus, porque supostamente é a pura verdade, porque as pessoas que não entendem a vontade de Deus, que culpam Deus por isso, por aquilo outro, né? Culpar a Deus, irmãos, é muito fácil. Culpar a Deus, irmãos amados, já é uma palavra que pressupõe falta de entendimento. Culpar a Deus. Deus não é culpado de nada. Quem é culpado de tudo somos nós. Toda a culpa está sobre nós. O nosso Deus, ele não é culpado de nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus mostrou aqui todas as consequências das nossas atitudes. Então significa o quê? Que o que acontece na tua vida é consequência das tuas atitudes. Consequência das tuas atitudes. Por isso, né, quando acontece algo assim que eu não entendo na minha vida, eu não fico perguntando para Deus por quê. Por quê? Por quê? Eu fico tentando entender, primeiro, se eu fiz alguma coisa errada, né? Se foi algo ruim. Fico pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma palavra que gerou maldição? Porque, irmãos, A minha palavra, como a tua, eu vou falar de mim, a minha palavra tem autoridade, como a tua, A minha palavra tem. Quando eu proferi uma palavra de bênção, eu creio que o Senhor ouve do céu. Quando eu proferi uma palavra de maldição, eu creio também que o Senhor ouve do céu, conforme Ele disse na sua palavra. Só que muitas vezes a palavra de maldição é para nós mesmos, né? Estava falando ali para o diácono Ornado em casa lá. Você com um pé de limão em casa lá, eu já falei para o irmão, não foi eu que mandei, não. Não foi eu que mandei secar, não. Secou sozinho. Porque as palavras têm autoridade, têm poder. E muitas pessoas estão se amaldiçoando, estão gerando sobre si jugos, né? E depois ficam culpando Deus. As atitudes geram consequências. As palavras geram consequências. As palavras geram consequências. Para a glória do santo nome do Senhor, as tuas palavras sejam palavras de bênção, palavras de poder, palavras de unção. Eu comentava até, eu estava com o irmão Ulisses até outro dia, né? Acho que com os irmãos todos lá, tá todo mundo sempre junto, né? Falava assim, nós fomos um dia na empresa do irmão Ulisses, faz algum tempo atrás, primeira vez que nós fomos lá, antes de fazermos os cultos, e lá nós proferimos uma palavra de bênção. E eu dizia para eles, olha irmãos, aquela palavra lá, ela é palavra eterna, tá lá, eu não preciso ir lá renovar a palavra de bênção, eu não preciso ir lá, né, potencializar a palavra de bênção, eu não preciso ir lá, né, abençoar de novo, eu preciso ir lá para me alegrar, eu preciso ir lá para cultuar a Deus, eu preciso ir lá para receber a revelação de Deus, eu preciso ir lá, né, para ministrar as coisas santas de Deus mais uma vez ali, aquilo que Deus quiser, mas a palavra de bênção tá lá. Está lá e o diabo não pode roubar. O diabo ele fica furioso lá, né? Fica lá, zanzetando para lá, zanzetando para cá. Mas não pode. Não pode. Ele não pode. E nós devemos perceber isso. Amadureça espiritualmente. Amadureça. Amadureça espiritualmente. Para que Deus possa fazer cumprir a palavra dele sobre a tua vida, para que Deus possa dar a você tudo aquilo que ele quer dar, porque conforme disse o Senhor, nós lemos no texto anterior aqui, no começo do capítulo 14, o Senhor, né, decretando uma palavra dura sobre o povo de Israel, uma palavra de condenação, né, ao mesmo tempo ele falou assim, né, para o povo, tende convosco palavras de arrependimento. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. O Senhor primeiro disse, né, vou destruir. Depois ele disse, tende entre vós palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Porque isso aconteceu. Se isso acontecer, olha o que o Senhor falou, irmãos, curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Nascerá, e ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o do cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Você quer bênção? Irmãos, é muito grande. É muito grande o poder de Deus. Irmãos, é muito grande o poder da palavra do Senhor. E o que o Senhor quer te dar é isso. O Senhor quer te dar coisas boas. Quer que os seus ramos se estendam por sobre os muros. Que você seja conquistador, que você seja abençoado, que o resplendor dele esteja sobre a tua vida. Esse é o desejo de Deus. E se você fizer conforme ele deseja, isso é verdade. Não precisa a gente ficar aqui clamando, buscando. É a verdade, a atitude que gera a verdade de Deus. Eu sempre falo também, né? Falo assim, Irmãos, a gente não precisa orar em favor do dizimista. A gente precisa orar em favor dele. Sabe por quê? Porque a própria palavra é a bênção. Como é que eu vou potencializar aquilo que já está escrito? Eu vou contradizer a Deus? Se eu chamar aqui os dizimistas para orar em favor deles, para orar em favor da área financeira dos dizimistas, eu vou estar blasfemando contra Deus, porque a palavra de Deus diz que já é abençoado. A palavra de Deus já diz que o Senhor abrirá as janelas do céu. Eu posso orar para que ele não seja mais, para que ele não pare de ser. Eu posso orar, né, para que Deus esteja aumentando aqueles que são. Mas em favor daquele que já é, para a área financeira, eu vou estar contradizendo o meu Deus, vou estar clamando algo, irmãos, que já é verdade. Como eu poderia estar enganando o povo de Deus? Em eles achando que a minha oração tem algum efeito, porque a minha oração não terá efeito nenhum. Porque a palavra de Deus já está lançada, a palavra de Deus já está dita, a palavra de Deus já está designada, determinada. Então, para que nós vamos contradizer aquilo que já está dito? Para que nós vamos enganar aquele que, né, ainda não tem entendimento? Ah, mas é para motivar as pessoas. Motivar com mentira? Motivar com aquilo que não edifica? Na minha vida, não. Para minha vida, não. Nós temos que acreditar. Porque a verdade de Deus, irmãos, é verdade, não é mentira. A verdade de Deus é verdade. Se você entender, acreditar, ela se realizará em você. Se você for fiel, trevas nenhuma conseguirão destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Você jamais será roubado, que Deus não deixa, por causa da palavra dele, da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu poderia aqui, irmãos, lançar um monte de versículos bíblicos aqui que é a verdade para a tua vida. Poderia falar um monte de versículos, mas muitas promessas, irmãos, que estão sobre a tua vida só para te lembrar, que não seriam, né, não seriam mentira, que não seriam, né, estratégias de pregação. Poderia, sabe por quê? Porque é muito grande o poder de Deus que está sobre a tua vida, porque é muito grande a promessa de Deus que está sobre a tua vida. E o nosso inimigo, que tenta a todo custo destruir, não tem poder para desfazer a palavra. Ele não tem poder para destruir a palavra. Ele não tem poder para destruir aquilo que está sobre a tua vida, que é a palavra. Palavra de Deus. Mas você precisa ser fiel ao Senhor. Mas você precisa ser fiel a Deus. Mas você precisa andar pelos caminhos que estão retos. Eu volto a dizer, tem uma carta que Deus mandou para uma das igrejas dele, no livro de Apocalipse, e esta carta foi enviada para a igreja de Laodiceia. E eu sempre falo, né, nós, cada um de nós, somos uma daquelas igrejas. Não a igreja Cristo é Paz, você é uma das sete igrejas. E o Senhor fala assim: que aquele que não é morno nem é frio, Deus vai vomitar da boca dele. Olha o desprezo de Deus. Vomitar da boca dele. Crente mais ou menos, irmãos, vai para o inferno. Mas pastor já está exagerando. Vai para o inferno. Crente mais ou menos vai para o inferno. Não é nem só as consequências neste mundo aqui que você está sofrendo se você é um crente mais ou menos. O crente mais ou menos vai para o inferno. Quando Jesus falou, né, eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Parece que é um versículo banal, né? Parece que é um versículo banal. Eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Não mentirosos, verdadeiros. Adoração que sai do profundo do coração. O verdadeiro, aquele que diz que ama a Deus e ama, aquele que diz que dá a vida por Deus e dá, aquele que diz que Ele é maior do que todas as coisas e é, aquele que diz que o mais importante da tua vida é Deus e Ele é. Este é o verdadeiro, este é o verdadeiro que Jesus está buscando, e é esse que vai entrar no reino dos céus, é esse que vai alcançar a vitória de Deus, é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Aí foi o irmão Carlos falou, né? Porta estreita, né? Foi você? Porta estreita. Porta estreita, irmãos. Os gordinhos como eu aqui, assim, né? Vai precisar, né? Dar uma... um ombrão assim também, tem que entrar de lado, né? Mas vou entrar. Mas vou entrar. Vou entrar. Vou passar pela porta. Estreita do jeito que for, mas vou passar. Porque não, nós não estamos aqui, irmãos amados, brincando. Nós estamos aqui buscando o poder de Deus, né? O poder de Deus, o poder do Senhor. Nós estávamos conversando com a irmã Dori também, né? Os irmãos podem falar assim, mas o pastor fala tudo que a gente conversa com ele. Não é assim, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Estava conversando com a irmã Dori também a respeito dos últimos tempos aí, né? Tal. E a gente falava daquilo que irá acontecer, né? Eu falava assim, irmã, fica tranquila aí que você vai pro céu. Você vai ser arrebatada antes de tudo isso. Né? Eu até falo, né? Eu vou saber do cumprimento daquilo que eu imagino que é no céu, irmãos. Né? Não vou ficar na igreja para dar entrevista para os repórteres. Por que que sumiu toda a igreja? Só ficou o senhor. Comigo não. Comigo não. Não vou dar entrevista para repórter nenhum. Né? Não vou. Vou estar lá conhecendo aquilo que vai acontecer neste mundo aqui, na presença do nosso Senhor e Salvador. Que você seja esse, irmão. Que você alcance as coisas de Deus conforme Ele quer. A gente fica, vai ser assim, vai ser assado. Isso é para alertar as pessoas. É como uma pessoa me perguntou, né? Mas o que eu falo para o fulano lá que me perguntou por que que Deus destrói tudo? Por que que Deus destruiu lá todo mundo em Jericó? Mandou matar todo mundo. Eu falei assim, irmão, irmã, pode falar. Deus matou todo mundo na época de Noé. Veio o dilúvio, matou todo mundo. Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. Deus matou todo mundo em Jericó. E Deus vai matar todo mundo mais para frente. Porque Ele não muda. E Ele matou por causa dos mesmos motivos que Ele vai matar lá na frente. Por causa do pecado. Ah, Deus é mau. Deus é mau, não. Deus é muito bom. Ele não quer o mal na nossa vida. E aí você fala assim, pastor, o senhor foi muito duro. Muito duro não, essa é a verdade, irmãos. Ele fez e vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Ele vai cumprir a palavra dele de novo. Ele só não fez antes porque ele fez uma aliança com Noé. E ele disse, nunca mais eu destruirei a humanidade com dilúvio. Do jeito que foi. E ele falou assim, quando toda vez que eu olhar para o céu e eu ver um arco-íris no céu, eu vou me lembrar da minha aliança que eu fiz com Noé. Mas o salário do pecado é a morte, né? Já disse Jesus, já disse Deus, já disse Paulo. Que você perceba isso, entenda isso e mude para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você quer ser abençoado neste mundo? Porque Deus prometeu bênção para você neste mundo, irmãos. Não se engane não, viu? É, Deus não só prometeu lutas, Deus prometeu vitórias para você. Deus prometeu grandes coisas para a tua vida. Deus prometeu grandes coisas para a tua vida. Alcance-as. Pela tua atitude, pelas tuas palavras. Que esse é o desejo de Deus. E a salvação, que é o grande milagre de Deus para as nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. O objetivo dessa igreja existir é esse. Você seja salvo. Não é que você seja próspero financeiramente. Vem também porque é uma consequência. Eu volto a dizer, tudo é consequência, eu não preciso pegar. Vem. Mas a tua salvação vem por causa da tua atitude, do teu amor a Deus, da tua entrega a Deus. A tua salvação vem de acordo com a tua fidelidade. Ser fiel, irmãos, não é ser bonzinho. Se fosse assim, todo espírita seria salvo, né? Eles pregam a bondade, a caridade. Ser fiel significa cumprir a vontade de Deus em todos os sentidos. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui. Eu gostaria que entrasse no teu coração. Eu peço até o Espírito Santo de Deus que isso entre no teu coração como uma flecha. Se eu deixar de cumprir uma ordem de Deus neste lugar aqui, eu sofro consequências terríveis. Não que Deus vai me matar, Deus vai judiar de mim, não. Eu vou sentir coisas espirituais. Talvez eu sinta o Senhor triste comigo, e isso é terrível. Talvez eu sinta a voz do Senhor Deus distante, e isso é terrível. Talvez eu não veja as bênçãos de Deus no tempo de Deus, elas sejam adiadas, e isso é terrível. Irmãos, não brinque com as coisas santas. Não brinque. Porque nosso Deus não é brinquedo. Ele é o Senhor, o Deus de toda a terra, para a glória dele. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar. Aleluia. Que você possa agora meditar um pouco, falar com Deus. Que você possa pedir direcionamento para o Senhor de tudo aquilo que você tem que pedir. E que mais uma vez você seja sério com o nosso Deus. Assuma compromissos com Ele que você vai cumprir. E com certeza você será abençoado pelo Senhor.